Estamos recebendo o empresário Edgar Bueno, ex-prefeito de Cascavel também, ex-deputado. Satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde.
Boa tarde a você, Roberto Benjamin. Parabéns, primeiro, pela grande audiência que vocês estão conseguindo. Estou ouvindo, acompanho muito as notícias. Enfim, aqui é uma fonte de alimentação das notícias da hora. Esse sistema de rádio, assim, é uma coisa que eu me apaixonei por ele. Porque, realmente, vocês estão aqui tocando notícias. Queria te parabenizar, né? Porque vocês realmente, o sistema é bom e vocês estão tocando com competência. Então, queria fazer esse registro. Então, queria saudar todos que estão nos vendo agora, nos ouvindo, porque podem nos ver também, né? E também o seguinte, ó, Covid, ela tem levado tantos amigos nossos, pessoas conhecidas. É uma dor diariamente, a gente sente a dor de famílias, amigos, amigas sendo levadas pela Covid. Então nós temos que respeitar e nós recomendamos a máscara, recomendamos lavar as mãos. E aqui, como nós estamos assim a mais de 2 metros
de distância?
De distância aqui entre nós dois, eu até te convido para tirar também. E vou tirar porque daí nós vamos ter uma voz mais clara, mais tranquila e não corremos nenhum risco. Eu já tomei as 2 vacinas, enfim, mas eu continuo respeitando, não por causa de mim, mas para que eu não seja um transmissor para um terceiro. Às vezes eu posso transmitir para outro mesmo não pegando mais.
Então vamos retirar a máscara, mais de 2 metros, a gente está cumprindo o protocolo.
Não temos nenhum problema aqui, né? E o protocolo diz que é no mínimo 1,5 metro, nós estamos a 2 metros aqui.
Edgar, bom, primeiro vamos falar sobre a retomada econômica. Há uma perspectiva muito positiva. Se fala que o Paraná pode crescer em 2021 6%, teve uma queda, segundo o Impar, de 1,65% no ano passado. O Brasil, o PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020. Se projeta, Banco Central agora, revisando sempre para cima, cada semana, um crescimento de 5%, quer dizer, já pagaríamos o prejuízo do ano passado. A economia sendo retomada, a vacina avançando também. Como é que o senhor vê essa retomada?
Olha, na verdade, nós temos que fazer uma análise. Nós estamos em crise. Essa crise, ela não apareceu ainda. Eu vou dizer por quê. Porque mesmo que muitos pequenos empresários já quebraram por causa da pandemia, o governo federal e os governos estaduais estão se segurando. Na arrecadação municipal, estão arrecadando mais. O governo federal arrecadou mais. Eu não cheguei a compreender qual é o milagre. Por que que o governo federal está arrecadando mais se nós estamos em crise? Bom, tem alguns setores que são os puxadores, né? E nós aqui no Oeste, nós do Paraná, somos um pouco diferenciado do Brasil. Nós temos aqui o agronegócio. E esse o mundo inteiro está interessado nele. Então, além do mercado interno, nós temos um mercado externo latente. Tem países precisando, o mundo precisa comer, nós precisamos alimentar o mundo. E nós, através das tecnologias que nós implementamos aqui na nossa região e no Brasil, nós temos crescido. Crescido na produtividade, não é nem na extensão da área, é na produtividade. Então nós estamos no caminho certo, tecnologicamente, e o mundo precisando. Então se nós tivermos habilidade, o agronegócio que vem sustentando a economia do Brasil, ela pode continuar. Antes se falava muito em economia sendo sustentada pelo automóvel, né? Pelas fábricas, pelas indústrias do automóvel. Hoje não é mais assim. Tem umas indo embora, tem outras fechando, tem outras achando que já foi. Então hoje nós estamos alicerçados no agronegócio. Então a gente vê também assim, por exemplo, muita gente desempregada. O pequeno negócio sofreu demais. Como é que ele vai recuperar? E esse pequeno que está fechando, ele vai atingir os maiores. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar na economia do município, vai chegar na economia do estado, vai chegar na economia federal. E os governos vão ter que recorrer. Vão ter que socorrer essa gente. Então, esse dinheiro vem da onde? Vem do imposto que nós pagamos todo dia. É muito imposto. O brasileiro paga muito. 4 meses do nosso trabalho, da nossa labuta, do dia a dia, 4 meses vai para o governo. Vão para os governos. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer uma reforma tributária, mas não reforma tributária para o governo arrecadar mais. Porque normalmente a proposta do governo, ele tira um pouco a carga de um, tira um pouco a carga do outro, dá uma equilibrada, mas a conta final, se ele arrecadava 300, ele vai arrecadar 350. Jamais ele vai fazer uma reforma tributária para arrecadar menos. Então é um engano isso. Tem que ter pressão política, tem que ter pressão popular. Nós temos que nos mobilizar, nós temos que estudar, entender do assunto, fazer a pressão para os nossos deputados, para todo mundo. Porque é insuportável a carga tributária para o povo brasileiro hoje.
Edgar, a gente falava sobre esse crescimento, e o senhor citava que mais para frente a gente vai perceber ainda os impactos dessa pandemia. É evidente que quando a gente fala em crescimento, tem alguns setores que foram duramente castigados, setor de eventos, por exemplo, teve pessoas que venderam os equipamentos, fecharam, uma situação realmente delicada, a gente não pode negar. E quando a gente fala do PIB, a gente fala daquele conjunto de coisas, não é? É a soma geral. E sem dúvida, há necessidade de se reinventar. Algumas atividades que praticamente se encerraram ou tiveram que passar por transformações.
Algumas nunca mais voltam.
Não voltam mais. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre pedágio. Depois quero também ouvi-lo sobre a nova Ferroeste. Como é que o senhor vê a discussão em torno do pedágio? Nós tínhamos, naquele primeiro momento, uma proposta do Ministério da Infraestrutura, que parecia ser muito ruim. O setor produtivo bateu o pé, várias reuniões aconteceram, aquelas audiências públicas também, promovidas pela Assembleia Legislativa. Depois parece que houve um entendimento, o Ratinho com o próprio presidente Jair Bolsonaro. Aí o próprio ministro disse aqui em Cascavel que seria feito um ajuste fino para que houvesse aí um certo equilíbrio. E agora a gente não ouve mais falar em problemas. Parece que o novo modelo vai contemplar o povo paranaense. O senhor vê dessa forma?
Eu vejo dessa forma, mas não tenho confiança.
Não está acreditando ainda?
Não estou acreditando, porque quando der uma recuada técnica, não se fala mais no assunto. Silenciou. Daqui a pouco vem um contrato de última hora e vai nos surpreender. Então, quando o governo quis fazer uma licitação onerosa, em torno de 40 bilhões, sabe para onde ia? Para os cofres do governo. Eu defendo que esses 40 bilhões têm que ir imediatamente para as obras de infraestrutura que nós precisamos. Então, imagina um contrato desse tamanho, de 156 bilhões. Qualquer banco internacional financia todas as obras aqui no Paraná, porque vai ser um dos grandes contratos que a empresa vai ter. Contrato seguro, um contrato rentável. Então, qualquer banco do mundo inteiro corre para financiar. E nós sofremos durante 25 anos. Pagamos um valor absurdo, perdemos vidas e mais vidas pela falta de estrutura das estradas e perdemos também a capacidade econômica da competição. Você sai daqui com um caminhão até Paranaguá, de soja ou de milho ou de qualquer coisa. Nós, o povo, paga essa diferença. E tem gente que pensa, ah, não tenho carro, só tenho uma bicicleta, ele está pagando também. Porque tudo que ele compra para vestir, para comer, para tudo, ele está pagando uma parte desse pedágio, que é um absurdo. Então nós pagamos muito caro, um pedágio irresponsável, um pedágio que serviu para muitos fazerem política em cima dele, e agora chegou a hora de nós restabelecer uma coisa justa. Precisamos de estradas boas? Precisamos de investimentos? Claro que sim. Mas jamais nós podemos permitir um pedágio tão caro e sem a obrigação de se construir. Então nós temos que estar junto. Eu acho até que nós devíamos sentar com o governador, convidar um representante lá do governo do estado, convidar um representante da Assembleia, unir todas as cooperativas, todas as entidades, a SIC, a MIC, Cassiopar, todo mundo, os políticos, vereadores e prefeitos da região, e nós tínhamos que fechar o Trevo Cataratas. Tinha que fechar o Trevo Cataratas, ou por um dia, por meio dia. Tem, estrategicamente nós teríamos que estudar isso. Por dois motivos. Uma, que é para dizer para os governos que quando acabar o contrato, não pode fazer aditivo. Eu acho que o governador Ratinho, ele tem que imediatamente abrir as cancelas. Claro, colocar segurança para não vandalizarem os nossos pedágios, né? Colocar essa segurança, mas imediatamente, porque eles vão atrasar a obra do Trevo, vão atrasar mais uma obra que estão começando agora em Guarapuava e vão dizer que precisa de um aditivo para mais tanto tempo para terminar as obras. Isso é inadmissível. Nós teríamos que, acabou o contrato, abre as cancelas imediatamente. Ah, mas o outro vai demorar 6 meses para sair? Não interessa. Fica 6 meses aberto. Tem que ser radical. E nós, com um senhor de um movimento no Trevo Cataratas, que é o melhor local estratégico para o Brasil sentir o que significa paralisar um trevo como o Cataratas, nós começamos a discutir e retomar. Nós estamos vivendo um momento político agora. Está todo mundo já de olho no ano que vem. E é o momento de você pressionar para a gente ganhar. Então, por exemplo, vamos falar aqui de Toledo e Cascavel. Se nós bobear, eles colocam um trevo entre Toledo e Cascavel, um pedágio.
Uma praça ali.
Se eles colocar uma praça aqui, o povo de Toledo e de Cascavel vão pagar 38, 40% a mais. Porque a média de 70 e 70 quilômetros, daqui a Toledo dá 43 quilômetros.
Mas parece que já há um entendimento de ou não ter a praça ou ter uma praça de manutenção ali, dentro daquele ajuste fino do ministro.
Sim, mas se nós não pressionar, isso não vai acontecer. Uhum. Eles estão loucos para meter uma praça. Veja que o governo federal propôs um desconto máximo para quem participar de 17%. Isso é um absurdo. Nós temos que baixar no mínimo 50% desse pedágio, no mínimo. Então, o menor preço na licitação é o que vai balizar isso. As empresas virão, a não ser que elas se entendam por fora, né? Uma ajude a outra para cobrir em outro estado e aí combina um preço maior, porque se eles vier para disputa mesmo, nós, a população, é que vai ganhar. Então tem que ser preço aberto, o menor preço. E aí o governo não tem que dizer que tem que dar mínimo de tanto de desconto. Não, as empresas que se organizem, que façam as suas contas e nos ofereçam o menor preço e que vão para disputa. Eu acho que assim nós vamos fazer um pedágio justo. Assim nós vamos ter uma condição, porque um pedágio injusto como era traz um prejuízo muito grande para o Paraná, mas nós estamos falando aqui do oeste do Paraná. Nós somos altamente penalizados, por isso eu acho que nós temos que brigar, mas mais radicalmente. Eles sentiram a força das lideranças daqui, já sentiram isso, mas se nós parar, na última hora seremos novamente surpreendido com algumas pegadinhas aí, porque eles só vão pensar em arrecadar mais e fortalecer as empresas.
Algumas perguntas chegando aqui, são os ouvintes interagindo conosco, lembrando que o ouvinte pode participar através do WhatsApp 991-37-7533. O Osmar diz o seguinte: Edgar Bueno foi prefeito várias vezes, foi prefeito 3 vezes de Cascavel, foi deputado. De quem é a culpa em relação a esse contrato que tanto prejuízo trouxe à população paranaense? Dos governadores? Ou quem levou mais, os governadores ou as concessionárias? É a pergunta aqui do Osmar. Aliás, o senhor pode acompanhar de perto, como prefeito, como deputado. Sim, assistiu esse processo aí de mais de 20 anos.
Havia uma irresponsabilidade nesse negócio, entendeu? A ideia foi fantástica, o Anel do Paraná. Foi fantástica a ideia. Só que entregaram na mão de associações e de comissões para projetar. E quem mandou nisso tudo foi as pedagiadoras. Eles combinavam e eles mandavam e eles impuseram esses valores, e a parte do governo que deveria proteger a população não protegeu. Então há um indício muito sério aí que houve corrupção. Tanto é verdade que o Trevo Cataratas está sendo construído agora com dinheiro da corrupção. É uma devolução de uma migalha. Quanto roubaram? Quanto alguém que favoreceu e disse sim a essas pedagiadoras em todos os anos, no reajuste, enfim, na abertura de mão de obras essenciais. Então esses provavelmente ganharam. Não dá para a gente dizer quanto e nem como, e nem acusar pessoalmente alguém. Mas dá para dizer que desviaram muito dinheiro e quem pagou foi o povo. Mas quem ganhou mesmo, porque dominou, dá uma propina aqui, dá uma propina lá e ganha bilhões, foram as pedagiadoras, infelizmente.
O Miguel diz aqui, réu confessa, ele faz referência aí às concessionárias, quer dizer, com o acordo de leniência, estavam admitindo realmente que houve aí os desvios. O Adilson também faz uma pergunta, gostaria de saber do experiente Edgar Bueno se essa menor tarifa pode representar uma queda pela metade. O setor produtivo fez um estudo dizendo que é possível ter uma tarifa com 40, 50%. O Edgar acredita que é possível?
Olha, se nós soubermos trabalhar, pressionarmos bem, nós podemos chegar a 50%. Se nós chegar a 50%, eu acho que fica bom, fica justo. Mas poderíamos chegar até 55%, 60%. Bem apertado, bem disputado. O problema é que não são tantas empresas que se qualificam para vir. E se essas empresas sentarem antes e combinarem, aí nós não vamos ter tanto sucesso. Mas eu acho que também, se a gente perceber que há um conluio de empresas para vir com preço pronto, nós também podemos fazer denúncia. O presidente da República pode cancelar o edital por falta de competitividade. É tudo isso que... Mas nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar pronto e verificando cada passo das pedagiadoras, quem vem, se vem para disputa mesmo ou vem com jogo acertado, cartas acertadas antes. Então isso é um perigo, mas no mínimo teria que baixar, além de fazer e construir todas as obras necessárias, no mínimo baixar 50%. Isso seria uma coisa, no mínimo, que nós teríamos que exigir.
O Gilney destaca aqui que, diferentemente daquela outra ocasião, agora está havendo muito mais transparência, um debate aberto, e antes o contrato foi feito a portas fechadas, é o que diz o Gilney. E o Silvio, ele faz referência aqui também ao governador Ratinho Júnior. Aliás, o governador Ratinho Júnior falou aqui na CBN, Edgar Bueno, e é o que faz referência aqui o ouvinte, o Silvio, de que não seria prorrogado por nem um minuto. Dia 27 de novembro terminam os contratos com as concessionárias. A partir daí, como há aí uma informação de que dificilmente o processo será concluído até lá, e o senhor já fazia menção a isso, o governo tem o controle. Só que há um detalhe. O governo tem o controle das rodovias estaduais e das federais. Como que fica?
É verdade, é um problema muito sério. Então, o Ratinho disse isso e eu fiquei feliz. Mas se ele ficar sozinho, só dizendo que ele quer, é possível que nós vamos ter um problema daí com rodovias federais, estaduais, entendeu? Porque, na verdade, quem licitou a federal foi o governo estadual. Houve uma cessão de direito das rodovias federais e quem licitou foi o Estado, não foi o governo federal.
Mas agora voltou para o governo federal, tanto é que parte de lá.
Voltou porque agora a parte das federais, quem comanda, tá, mas tem um contrato a ser cumprido ainda, entendeu?
Mas o senhor acha que seria possível o Estado ter o controle das rodovias estaduais e federais aqui dentro do Estado?
Eu acho que sim, não tem nenhum problema, como também os federais, desde que haja justiça. E o governador tem uma força muito grande para... Se ele abrir as cancelas, no dia que terminar o contrato, ele se consagra politicamente. E nós precisamos dar esta força e dizer que este é um caminho correto. Porque normalmente vem contratos, vem justiça. Esse pessoal das pedagiadoras, eles têm uma associação, só para defender eles na justiça, associação de advogados, ganhando a peso de ouro para fazer as defesas dos seus desejos. E eles podem vir com um contrato aditivo, entendeu? Com uma série de argumentações. E nós não podemos permitir isso. Então, uma força que vem da população nesse momento, ela vai ter uma importância muito grande na formulação da nova licitação.
A Marlene também interage conosco, o Genésio e quem mais aqui? O Rafael. O Rafael diz o seguinte: deveria ficar com o Estado e apenas manutenção. Já levaram muito dinheiro do povo paranaense. Agora, o Estado não tem condições, não é, Edgar, de tocar?
Não toca. Infelizmente, nós pagamos IPVA, né? Que nós pagamos todo ano, né? IPVA. É um absurdo esse dinheiro. Para onde está indo? Nós não gastamos mais. Gasta em poucas rodovias estaduais que não estão pedagiadas.
O pedágio é um bom negócio. O problema é a tarifa muito alta, é isso?
Olha, o pedágio é uma necessidade.
É uma necessidade.
Assim. Bom negócio é para quem explora pedágio. Mas o pedágio é uma necessidade. Quer dizer, se o governo não tem capacidade de dar manutenção, e enfim, daí, quem dá a manutenção? Nós não podemos mais andar. Daí nós travancamos o progresso. Os caminhões param de andar. Você, quando vai para Curitiba, não tem como ir para Curitiba, demora 2 dias para Curitiba. Eu me lembro disso como era antes. À noite, com uma chuvazinha qualquer, à noite você não dava, não tinha para onde você andar. Não tinha sinalização, era buraco, você trocava 4, 5 pneus daqui até Curitiba. Eu já passei por isso. Então, é preciso. Agora, pedágio só de manutenção também não serve para o Paraná. Você imagina hoje as filas. Se essa pedagiadora não fizesse a duplicação, mas fizesse a terceira pista daqui a Curitiba, nossa, já seria, primeiro, ia fluir muito mais o pedágio, caminhões, automóveis. Hoje não, você anda 10 quilômetros atrás de um caminhão, hein? Olha o quanto você interrompe uma viagem como essa. Quanto ela fica mais lenta. E só uma terceira pista já resolveria isso. Então, só de manutenção não adianta nada. Só para manter as estradas bem sinalizadas e sem buracos, não. Nós temos que fazer investimentos para que o nosso Estado possa ser um Estado fluente na sua produção em todos os sentidos.
O Pedro comenta aqui também, importante o ouvinte participando aqui da programação da CBN, 2h57 já, a produção sinaliza, nós vamos ter que depois chamar o repórter CBN e continuar com o empresário de Garbueno, porque a gente não conseguiu cumprir a nossa pauta, pode ser?
Pode.
Continua conosco?
Pode sim.
Bom, aqui o Pedro diz o seguinte, ele faz críticas a esse sistema e diz o seguinte, que nós já temos que ir para o intervalo, e repórter CBN, é isso? Então vamos fazer o seguinte, Pedro, daqui a pouco a tua pergunta, o Elias também interagindo conosco, tem gente querendo saber aqui da vida política também do Edgar Bueno. E nós vamos falar ainda sobre a Nova Ferroeste. Então vamos dar um tempinho, nós vamos para o intervalo, depois você acompanha o repórter CBN e logo em seguida a gente retoma a conversa com o empresário Edgar Bueno. Já voltamos. Música.